Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvintes. Estamos aqui diretamente de Zurique, na Suíça, entrando já em clima de Natal, com o nosso primeiro domingo de Advento. Se olha pela janela, é possível já ver as pessoas andando mais encasacadas, os enfeites de Natal, os primeiros flocos de neve estão começando a cair essa semana aqui. Entrar no clima de Natal aqui é realmente algo diferente do que estar no Brasil com todo o calor. Aqui é tudo mais frio, mais escuro, assim como vemos nos filmes que passam na TV, realmente muito diferente e gostoso. E para este programa de Advento, tenho aqui ao meu lado o pastor Sérgio Patzar, um grande amigo que ganhei no tempo do seminário. Ele é argentino, um argentino com coração brasileiro, certo? Ele está rindo aqui ao meu lado. Ele é pastor da Igreja de Deus de Neustadt an der Weinstraße, na Alemanha, juntamente com a sua esposa, a pastora Melody Kinitz-Patzar. Sérgio, seja bem-vindo.
Muchas gracias. Sí, soy argentino. Con amigos brasileiros, puede hablar así. O corazón está en Argentina y esperando fervientemente que el próximo año la Copa del Mundo quede en Sudamérica, pero a parte más sur de Sudamérica. Es así, siempre los argentinos y brasileiros tienen que hacer brincadeira con la parte del fútbol. Una aclaración todavía es que voy a hablar portuñol. O Michael falou que está bem falar portuñol, que a gente gosta de escutar algo distinto. Eu acho que ele falou isso para mim porque os brasileiros gostam de dar risada dos argentinos. Pero não importa, eu dou risada de mim mesmo muitas vezes, não tem problema.
Meu intuito não é fazer com que os brasileiros riam da sua fala. Acredito que os ouvintes da Argentina, do Paraguai, dos países vizinhos do Brasil que falam o idioma espanhol, irão gostar muito de ouvir um portunhol, alguém falando com o sotaque, com o idioma espanhol. Não tenha medo de falar o seu portunhol, será muito bem entendido.
Pastor Michael, muito obrigado por sua participação desde a Suíça, antes de iniciar o seu trabalho ministerial em Marechal Cândido Rondão, fazendo bancos de horas, antes de assumir o seu ministério, e mais tarde isso ficará como história, para lembrar que ele não está apenas fazendo horas extras, mas já bancos de horas para o futuro. E desejamos que possamos continuar nesse ministério. E você que ouve esse programa, agora ou daqui a muitos anos, escreva-nos, entre em contato com Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Escreva o seu testemunho pela internet ecosdaliberdade@yahoo.com.br e receba 25 livretos gratuitamente em seu endereço postal.
Deus tudo criado.
Quem que é o Sérgio Patzer? O argentino Sérgio Patzer?
Bem, eu venho da província de Misiones, na Argentina, que tem também fronteiras com o Brasil. Ecos da Liberdade eu já escutava de pequeno, em minha primeira cidade, onde eu tive minha infância, em San Vicente. Depois, minha adolescência, cresci em 2 de Mayo, é outro pueblo cerca também de San Vicente, todo em Misiones. Depois, já mais de jovem, estive em Posadas, depois em Buenos Aires, depois me casé com Melody Skinny, nos vinimos para a Alemanha, ou me vine para a Alemanha com ela, ao Instituto Bíblico, onde conheci também você. Depois de terminado o Instituto Bíblico, agora já estamos com minha esposa faz um ano como labor pastoral.
E vocês dois não estão a sós em casa, né?
Exatamente. Nós temos uma pequena filha, tem 10 meses, ela se chama Emily. Pequeno tesouro, que trajou muita alegria a nossa casa, a nosso matrimônio.
Sérgio, fale um pouco mais sobre a sua infância. Como foi para você, como pequeno menino, morar e crescer na Argentina? Como foi a sua infância? Como foi o desenvolvimento seu na sua família?
Bom, eu tive uma infância muito feliz. Em primeiro lugar, com a minha família. A gente era, economicamente, não estava muito bem, mas a gente era, como criança, muito feliz. Na escola também, gostava muito de ir para a escola. Talvez foi difícil aos 11 anos, quando meus pais se separaram, porque meu pai era alcoólico, e então a parte, sobretudo, financeira, foi muito difícil. Para minha mãe também, que ela estava sozinha conosco, foi difícil a tal ponto que muitas vezes foi difícil conseguir algo para comer. E a parte financeira também depois faz que a parte emocional seja também complicado como criança, não? Foi uma mescla de essas coisas, felicidade por a vida como qualquer criança, com sua família e com esse ponto no meio que separou bastante, que fez que fique as coisas bastante difícil para mim depois.
Eu em minha família não vivi isso de ter a separação dos pais. Na verdade, não consigo me imaginar como é estar no meio dessa situação e ter que lidar consigo mesmo e com toda a situação. Mas que influências teve isso em sua adolescência? Você poderia dizer que isso mudou drasticamente a forma como você via o mundo, como você via a sua própria vida e as pessoas, a sua família?
Sem dúvida. Para mim foi... Sim, drasticamente cambiou tudo por o tema de que a gente não ficou também com a minha mãe, sino que o irmão e eu fomos a viver a outra cidade com meus abuelos, e aí foi minha adolescência e cambiou na parte de muitas coisas, como a concentração para estudar, por exemplo, os amigos de la infância que já não estavam, por haver cambiado não só a parte de la família que se havia separado e que isso já traz inseguridad, como vai ser o futuro, que vai ser de papá, que vai ser de mamá e que vai ser de nós. E aí, aparte, todavía cambiar de escola com outros amigos foi todo bastante distinto, muito diferente. E a adolescência e a juventude também foi muito influenciada por toda a situação familiar. Então, também eu já empecé a seguir também os passos de meu pai, que empecé a beber bastante em minha juventude, com 17 anos, um ou dois anos que a gente se juntava com amigos e bebia demais, que já ia vendo que ia agarrando também esse caminho, que não era muito legal, porque não ajudavam a lidiar com toda a situação, sino que todavía traían mais problemas.
É realmente incrível ver como muitas vezes inconscientemente nós caímos no mesmo caminho em que nossos pais ou nossos avós tiveram, sem muitas vezes querer ou sabendo que isso não é bom. Na sua infância, você teve algum tipo de contato com alguma igreja, com a religião em si? Tinha algum relacionamento com Deus? Você chegou a aprender algo?
Sí, no. No mucho. Iglesia era en Natal y hay muchas fiestas, entonces la gente tenía o iba para la iglesia. Si no, tuve también historias que la gente conocía. Tenía una historia, un libro de historias bíblicas en casa. La gente, todos mis hermanos y yo, siempre escuchábamos. Sabíamos relacionar de qué se trata, mas no tenía mucho contacto con Dios y con la iglesia.
Você teve então uma infância marcada pela alegria, mas também marcada pela separação de seus pais, pelo problema com o álcool do seu pai, pelas dificuldades financeiras. Teve uma certa base bíblica na sua infância, mas não muito grande. Mas agora você está aqui em minha frente, um homem, pai de família, firmado na fé, não somente firmado na fé, mas um pastor, alguém que ensina aos outros o caminho da fé. Como foi esse processo para você?
Bom, isso tem muito que ver com tudo também, não? A minha juventude, eu tinha perguntas, eu já tinha, como você falou, uma base bíblica, histórias, a gente sempre conhece daqui e ali um pouco, mas o mais intensivo foi na cidade de Posadas, em Misiones, uma pequena igreja onde o pastor Arturo Schulz pastoreava. Aí eu comecei a escutar mais da Bíblia, de Jesus. E o que mais me cautivou de Jesus foi essa, que ele era tão distinto a tudo que eu vivi. Ele falava da vida e ele viveu a sua vida de uma forma tão diferente da que eu conhecia, o que era meu mundo. Então me começou a interessar como ele pensava sobre a vida, sobre as coisas da vida. E aí foi interessando mais e mais, até hoje, que eu sigo aprendendo sempre dele, né? Algo que me cautivou muito en aquel entonces y hasta hoy es aquella fuerza, aquel poder que Jesús tiene, y a pesar de eso, Él siempre tiene misericordia con aquellos que tienen o corazón o quebrantamiento del corazón, y eso ayudó a aquella misericordia que Él tiene por el ser humano. A pesar de Él ser tan poderoso, Él se fija en las personas como nosotros, y también aquellas personas que sufren separación en las familias o distintas clases de problemas. Para todas las personas, Él tiene la misma misericordia, y eso trae mucha paz y consuelo en la vida de aquellos que lo necesitan, ¿no?
Es realmente muy interesante ver los milagres que Jesús ainda hoy faz no coração das pessoas. Muitas vezes, pessoas que têm um passado difícil, que têm um coração realmente que procura uma paz, e como Jesus, através da sua palavra, através da comunhão com outros irmãos, consegue preencher esse vazio, essas falhas de desenvolvimento da nossa vida, do nosso caráter também. Mas Sérgio, você agora é pastor, na sua caminhada cristã, teve alguma coisa que te fez levar a tomar essa decisão de ir para o Instituto Bíblico, de se tornar um pastor? Você teve alguma grande visão? Você foi pego de surpresa por alguma coisa que te fez querer ir para um seminário bíblico, querer seguir esse chamado?
Em realidade, não. Não tive nenhuma grande visão. Eu não faço tampouco muita grande diferença do que é minha vida cristiana ou ser pastor. Para mim é tudo uma mesma coisa. E se trata de haver conhecido a Jesus, aquele que lhe ensinou, e se trata de poder servir-lo a Ele e fazer que outras pessoas também lo conozcan quién Él es, cómo Él piensa sobre la vida. Para mí tiene ese punto principal, que es Jesús, haberlo conocido y darlo a conocer. O título de pastor o no pastor, para mí no es una grande cosa, es toda la vida junta, la vida cristiana.
No. nossas almas tão pecaminosas se revelou toda a glória dos céus. O mundo inteiro treme de esperança, pois nesta noite veio o Salvador.
Você deixaria para aquela pessoa que talvez está num momento difícil da vida, sem uma perspectiva, se vendo presa de repente no seu passado ou vivendo dificuldades do seu presente, sejam elas financeiras ou de relacionamentos? Que mensagem você teria para este ouvinte?
Principalmente eu acho que a confiança, eu falo agora, a confiança em Deus, pero também a confiança em si mesmo, na pessoa, em suas capacidades, em suas virtudes, que isso, quando as pessoas passam por situações difíceis, muitas vezes quedam bloqueadas e acham que, por ter uma família que não foi del todo bem, acham que são menos e que não têm essas capacidades como outros que poderiam fazer algo com sua vida. Que não deixe esse bloqueio, sino que Deus nos criou a todos como seres humanos e todos temos capacidades e virtudes, e aquilo que Deus pôs em você, isso está em você, não é que se vai ir. Eu notei que eu mesmo tomo minhas decisões e isso influencia o resto da minha vida. Também tenho que pensar que os pais, por exemplo, não sempre também tiveram fácil. Eu não culpo meus pais, tampouco meu pai, que foi alcoólico de nada. Ele tampouco teve uma infância ou adolescência fácil em sua família. Também precisa pôr-se no lugar de outro e saber que eles tampouco tiveram muito fácil. E depois, que escute muitas opiniões de todo, ou opiniões da família ou amigos sobre a vida, que é para fazer, que caminho tomar. Que escute também a um bebedor que fala sobre a vida, que escute a famosos na TV ou na internet, que escute tudo, mas que também se tome um momento para escutar aquilo que Jesus fala sobre a vida. Ele fala também de uma vida eterna, onde também tem promessas de que ele vai lavar todas as lágrimas dos olhos de todos aqueles que confiam nele. Jesus habla muito mais profundo do que a gente muitas vezes imagina. Por isso que eu falava, escute tudo o que a gente fala, mas escute também o que ele fala. E depois decida com confiança em você, com confiança também, sobretudo, em ele. Não?
Sérgio, muito, muito obrigado por esta entrevista, pelas tuas palavras, pelas tuas dicas de vida. Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais no trabalho pastoral na Alemanha. E a você, ouvinte, que você inicie este tempo de advento realmente voltando os olhos para aquela criança que nasceu na manjedoura em Belém, com o propósito de nos mostrar o quanto Deus nos ama. Deus abençoe você.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa postal 6, 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@iau.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.